Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Uma produção Walt Disney.
Hashtag Lemonade on Spotify. 2 anos depois, a Beyoncé colocou seu álbum Lemonade no Spotify. E o povo delirou. Mas tem gente que ainda diz que o Tidal deu certo. Está começando o DN.
DN. O programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Livy Cat.
Vinícius Schiavini.
Gabriel Cruz.
Márcio Neves.
Edson Oliveira.
DN começando a alegria, garela! É do Brasil!
Enquanto não é da Disney,
né? Eu acho que a Disney devia comprar o Brasil.
Olha, eles vão arrumar muita coisa aqui, viu?
Ia ficar muito mais legal, né?
Mas se você acha que a Disney não deve comprar a Combo, mas que a Combo precisa, né, ter novos sonhos, novas produções, nos ajude na nossa campanha de apoio. Vá lá em apoia.se/combo ou patreon.com/combo e nos ajude a fazer um amanhã, pagando as nossas contas, mas também investindo em novas ideias. Tá aqui a Lidy Cat.
Oi, pessoal.
Tá aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E tá aqui o Márcio Neves.
Há um mundo bem melhor, todo feito pra vocês. É um mundo pequenino que a ternura fez.
Tem que ser temático.
Gente, vocês deram um remedinho do Márcio hoje? Ele tá tão feliz.
Eu não sei o que aconteceu. Ele começou cantando o tema de Domingo no Parque, né? Eu pensei que sou eu que te lembrava disso.
Um trabalhava na feira, o José, outro na construção, o João.
Não.
Exagera também, né? Você é outro que eu só vi reprise.
Mas hoje, como vocês viram até pela música aí do Márcio, o programa hoje é temático. Por que que ele é temático? Porque a gente tem tanta coisa pra falar desse troço, tanta coisa, que a gente falou assim, vamos só falar dele? Por quê? Se é pra falar de um rato que fala e diverte os outros, a gente prefere falar do Mickey e não do Bolsonaro, né? Peguei pesado, nossa! Aí vão chegar e falar, sabe por que ele faz esse tipo de piada? Porque ele é comunista.
A Disney anunciou detalhes do seu serviço de streaming, Disney+.
O serviço será lançado nos Estados Unidos dia 12 de novembro deste ano por $6.99 por mês ou $69.99 no ano. A previsão é que venha para a América Latina no segundo semestre de 2020.
Quem assinar o Disney+, poderá assinar também ESPN+ e Hulu com as mesmas informações, compartilhando as três plataformas.
Da Marvel entrarão as séries animadas e séries live action, e os filmes, começando por Capitã Marvel, Homem de Ferro 1 e 3 e Thor, O Mundo Sombrio, adicionando os outros com o passar do tempo. Vingadores Ultimato entrará perto do Natal. Além disso, haverão as séries live action, O Falcão e o Soldado Invernal, Loki e WandaVision, com os mesmos atores dos filmes. E a série animada, O Que Aconteceria Se.
Então, de Star Wars, de início vão entrar as duas primeiras trilogias, além do Despertar da Força, Rogue One e Clone Wars. e os outros serão adicionados posteriormente. Além disso, há a série live action The Mandalorian, produzida por Jon Favreau, e tendo no elenco Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weather, Giancarlo Esposito e Nick Nolte. Diego Luna voltará em uma série de Cassian Andor, personagem de Rogue One, com Alan Tudyk de novo na voz de K2SO.
Todos os filmes da Pixar entrarão, com Toy Story 4 entrando depois, além das séries animadas Forky X A Question, Lamp Life, Park Shorts e Monsters at Work, que continua Monstros S.A. com a volta das vozes originais.
As produções da National Geographic entrarão.
Da Fox, as 30 temporadas de Simpsons entram de início, e outras produções como A Noviça Rebelde, A Princesa Prometida e Malcolm entrarão.
As animações da Disney, como O Rei Leão, Mulan e Frozen, entrarão. E logo, Frozen 2 entrará também. Além de um documentário sobre a produção de Frozen 2.
Falando de documentários, um mostrará o elenco de High School Musical se reunindo. Temos também O Mundo Segundo Jeff Goldblum e uma obra sobre as criações de Walt Disney, entre outros.
Entre os filmes originais, haverá um remake de Adam e Vagabundo, com vozes de Tessa Thompson e Justin Theroux.
Aproveitando tantos anúncios, o CEO Bob Iger anunciou que não renovará seu contrato após 2021. Segundo ele já fez o trabalho que poderia fazer. Iger foi o responsável pelas aquisições da Pixar, Marvel, Lucasfilm e 21st Century Fox.
Eita, aí, oi, tem coisa, hein?
Eles chegaram, falaram assim: vocês querem anúncio? Vocês querem anúncio? Toma esse caminhão de anúncio! Aí só ouviu assim aquele pi, 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 né, o caminhão encostando. Sobre o preço, ele lá fora é mais barato do que a Netflix e até mesmo do que a Amazon. E se você assinar anual, você não paga 2 meses, basicamente.
É isso que eu ia falar. É o preço de 10 meses.
Paga por 10 meses. Se eles vierem com essa ideia aqui, tipo, olha, você paga, sei lá, R$150, mas paga uma vez no ano e não paga por 2 meses, pelo cálculo, é interessante.
Talvez eles possam fazer algo que a Adobe faz, que é assim: você pode pagar mês a mês, todo mês é uma renovação e você pode cancelar a qualquer momento, ou você paga como se fosse um parcelamento. Você divide em 12 e você vai pagando mês a mês, mas é um pagamento anual. Todos os meses vão ser cobrados.
É, a Microsoft faz uma coisa parecida. Tipo, você faz um contrato por um ano e vai pagando por mês a mês. Mas assim, você tem aquilo por um ano, sabe? E um valor com um desconto X. Então você paga o ano em 12 vezes.
É, continua sendo uma mensalidade mais barata, mas aí vira uma obrigação de um ano de pagamento.
Sim. Ah, de repente se aceitarem pagamento com cartão de crédito em até 10 vezes, né?
Eu achei interessante que eles falaram que pode rolar um bundle lá fora. Então, $7 do Disney Plus, vamos dizer, mais 7 de cada um dos outros serviços, daria $21. Ah, se você pagar $18, você assina Disney Plus, né, o Disney Mais, ESPN e Hulu. Que não vai rolar no Brasil por enquanto, porque eles nem têm planos de trazer o Hulu pro Brasil.
Até hoje, nada foi dito a respeito do Hulu vindo pra cá.
Não existe a possibilidade do Hulu ser incorporado a esse serviço?
Eu acho que não.
Porque eu acho que a Disney não é a única dona do Hulu, né? Ainda tem uns outros donos ali, né?
Não era a Disney Fox agora?
Ainda.
É que a Disney Fox tem um pouquinho de Warner e de Comcast, acho, de Paramount. Ela é dona de 70% e pouco, mas ela não é a única dona, não, e eu sei que tem o Warner nessa.
Na verdade, é a Walt Disney de 60% e a NBC Universal 30% e 10% dividido entre Comcast e Disney.
Ah, tá, então é tem Comcast aí. Aí que não vai incorporar.
Esclareça a minha burrice.
Tem cash no nome, não é boa coisa.
Todas as animações não vão entrar todas de uma vez? Vai entrar?
Nada vai entrar de uma vez. Isso que eu achei engraçado. Se você assinar o Disney Mais no dia de lançamento, não vai ter, por exemplo, todos os filmes da Marvel, não vai ter todos os filmes de Star Wars, não vai ter todas as animações.
Eu acho que eles ainda devem ter algum contingenciamento de licenciamento em outras plataformas. Eles não devem ter conseguido arrancar tudo ainda dessas outras plataformas. Aí, entre, de repente, pagar uma multa exorbitante e esperar alguns meses, eles preferem esperar uns meses, vai ver.
Ou eles ainda vão cultivar esse hábito de sempre trazer alguma coisa, tirar do cofre da Disney e botar depois.
É, porque
a gente tem já, essa mania
se,
também.
Se né? simplesmente joga tudo de uma vez, não vai ter muita novidade entrando nesse início, né?
Além do que, calcula, por exemplo, quem vai querer assistir Capitã Marvel logo no primeiro dia. Os servidores vão abaixo.
Eu imaginei que as animações, que pra mim é o que faz referência à Disney, elas já entrariam logo de cara. Como, por exemplo, as animações antigas do Mickey, do Donald, do Pateta. É, os filmes principais, das, digamos, das princesas, né? É, pra mim que tudo isso já ia entrar. E meio decepcionante.
Mas então, isso é uma coisa que pode fazer, pode ser um paralelo do que a Disney faz ou fazia com os antigos DVDs e Blu-ray. Ela nunca
lançava tudo. Ela ainda faz. Ela ainda tem o cofre.
Ela bota no cofre e tira do cofre. Ela tem esse hábito, provavelmente para que não enjoe aquela obra, para que as pessoas.
Não, e ela também.
Uma geração que queira pegar. E tem o famoso cofre do obscuro, né?
Dos
filmes que a gente nunca vai ver.
Não é nem. Não, essa aí é outra história. Tipo, produção peste, você esquece.
Esse é outro cofre.
Nunca haverá, nunca existirá mais, morreu. Não, o que ela faz, ela gera demanda. Então o que ela faz? Ela não deixa os produtos em home video o tempo todo no mercado. Ela tira por alguns anos, sei lá, uns 10 anos, aí depois volta a lançar, que aí gera de novo venda para o novo público, novas crianças também, né? Que estão começando a conhecer aquilo que já é antigo e por aí vai, fica nesse ciclo, né? De vem e vai, cada 10 anos, 5 anos, depende. Algumas demoram mais, outras demoram menos para poder ir e voltar.
É, a gente aqui no Brasil, a gente sofreu uma época porque chegaram a lançar Pocahontas lá fora numa época que não lançaram aqui, e aí foi um sofrimento, todo mundo queria ter Pocahontas em DVD e eles demoraram muito tempo pra lançar. Outra também foi a Pequena Sereia também, que eles, nossa, seguraram muito no cofre.
É, e chegou então... muito, assim, saiu no cinema, foi pras locadoras e chegou em home video. Aí fica uns meses, ou um ano talvez assim, vendendo, e de repente some, não existe mais. Volta, sei lá, 5 anos depois, 10 anos depois. Eles Sim. geralmente fazem essa abordagem. E não é no Brasil, é mundial isso.
Então, grande chance disso rolar no pacote de streaming também. Muito fácil isso rolar.
Mas eu acho isso estranho, porque a facilidade do streaming é você poder assistir o que você quiser a hora que você quiser. Nem todo mundo vai querer assistir as mesmas coisas, por exemplo.
É porque a Disney tem um tratamento com, principalmente o material produção própria dela, de clássicos, né? É Aladdin, Rei Leão e essas coisas, de não banalizar muito. Assim, tirando que depois vira desenho animado em série, que aí fica realmente banalizado, mas a obra original, ela meio que tenta botar num pedestal mesmo, né, pra não ficar banalizado. Então ele não tá sempre disponível a qualquer hora, ele tem que ter aquela procura. Então por isso que ela faz esse esquema de a gente esconde do mercado por um tempo, aí saiu o DVD, surgiu da tecnologia DVD, começa a lançar as coisas em DVD e depois começa a sumir. Surgiu a tecnologia Blu-ray, começa a sair as coisas em Blu-ray ao longo dos anos, aí depois começa a sumir de novo. O mais recente que sofreu disso foi a Bela Adormecida, por exemplo. Ficou um tempão sumido do mercado e saiu uns 3 anos atrás em Blu-ray. Se bobear, já tá esgotando de novo.
E você acha que tem chance deles colocarem e tirarem as coisas do serviço?
Olha,
que a Netflix faz?
Não, mas aí a Netflix, ela não faz com produções próprias, ela faz com Sim. licenciados. Que aí é dinheiro envolvido, né? Ela tem que licenciar, o contrato tem um período, ele expira, aí ou ela renova para poder estender, ou ela tira e de acordo com demanda popular e pesquisas, ela traz de volta. Ou então, às vezes, ela não consegue renovar por causa que quem concede não quer renovar. Aí demora para poder conseguir renovar. E por isso que às vezes sai e depois volta. Às vezes sai e não volta mais. Aí depende muito de contratos.
Não, essa parte eu sei, mas eu pensei assim, que eles poderiam usar uma jogada parecida de durante determinado tempo eles disponibilizam, depois eles tiram. Porque a Disney, ela tem uma grande produção de filmes infantis, também muito antigos, que eu via sempre na televisão, uhum. Filmes dos anos 60, 70, sei lá. E eram coisas que eu gostaria.
Você tá
muito
falando do Mickey Donald?
Não
tá
só Mickey Donald, eu tô falando de filme mesmo. Por exemplo, A Canção do Sul, que misturava
filme e animação. Nunca vai
esse
sair, nunca.
Não, esse eu sei que tem uma questão racial aí envolvida e provavelmente nunca vai aparecer de novo esse filme. Mas tem outros filmes que a Disney, digamos, assinava e produzia e que eu acreditava que estaria nesse serviço, pelo jeito não vai estar.
Não de primeira, pelo visto. E há que se ver que pode ser aquele esquema de gerar uma constante, esse mês está lançando tal, esse mês está lançando tal, né? Mas tem que se ver como é que ela vai se comportar realmente, se ela vai manter o conceito de coffin, ou vault, né, que ela chama, com esses seus clássicos do tipo, vai ficar, depois, daqui a um ano, de repente, entrou Rei Leão, daqui a um ano já não tem mais. Por algum motivo não tem mais um serviço lá, mas tem outros que entraram depois.
Olivia, dos filmes que tava falando, é tipo aqueles antigaços que passavam no SBT sempre.
Exatamente.
Tipo o Homem Indestrutível, ou aquele o computador de tênis.
Aquele do professor que inventou aquela borracha, que até fizeram um remake dele com o Robin Williams.
Flubber.
Mas eu gosto do original, eu não gosto do Flubbers, não.
Não, mas o original acho que chama Flubber.
Não, no Brasil foi lançado com outro nome.
Era o professor alguma coisa. Putz, há pouco tempo eu tava vendo um.
O professor distraído, não?
Eu não lembro o nome, mas é o professor alguma coisa, um professor maluco, uma coisa assim.
Aí tinha, eu lembro que tinha um de um fantasma, de um pirata, que também sempre passava no SBT.
Que era um que...
O fabuloso criador de encanca.
Deus. Nossa, velho. Isso não é nome em Portugal, não?
Não.
Deve ser em Portugal, não pode ser.
Absent-minded professor. Agora, falando das produções, eu acho que eles vão fazer um fuzuê quando lançar coisa clássica. Tipo, Steamboat Willie, né? Vai entrar Steamboat Willie e a série de curtas do Mickey. Nossa, eles vão fazer um alarde até não poder mais. Que nem no final do ano passado, só no Reino Unido lançaram uma caixa com todos os longa-metragens e os curtas principais clássicos da chamada fase clássica de animação da Disney. É assim, maravilhoso. Mas eles já lançaram falando assim, são tipo 10 caixas. Depois disso, acabou.
O preço deve ser exorbitante.
São só 200 e poucas libras. A libra tá R$5, aí você calcula.
Não fala em libra, não tem problema com
isso. Pra ter uma ideia, essa caixa vai de Branca de Neve a Detona Ralph 2.
Nossa!
Tudo isso?
Tudo isso.
200 libras
é parado. De Notre Dame, Frozen, Família do Futuro, Nova Onda do Imperador.
Então entra Era de Ouro, Era de
Você
Prata.
Você já foi à Bahia.
Olha que tem muito desses... Acho que eu vou dar uma mianada aqui. Acho que não chega tanto, não. Eu acho que pelo menos os conhecidos, tudo saiu em DVD, Blu-ray já hoje em dia. Desde Branca de Neve. Porque eu ia falar assim, de repente, um Bernardo e Bianca, não, já saiu também. Blu-ray ou DVD.
Tava aqui pensando, quando lançar no Brasil, eles vão colocar Você Já Foi à Bahia como destaque.
Lançar no Brasil.
Lançar no Brasil, tá bom.
Eles colocaram uma janela de lançamento aqui para o segundo semestre de 2020.
Ah, tá. Achei que você tava falando do box. Não,
tô falando do Disney mais.
Sim.
Mas se
lançasse...
O box não vai sair daqui nunca.
Vocês sabem que os três.
O box aqui ia vender muito bem também. Mesmo sendo um preço muito, muito alto.
Ah, sim, sem dúvida. Mas eu tô falando do Disney mais aí.
Você já foi à Bahia, eu não sei, mas existe uma série recente animada dos Três Cavaleiros. São os três personagens. Então, uma grande chance, porque foi uma série produzida...
Que só foi lançado nas Filipinas.
Série que foi só nas Filipinas? Não foi no México, não?
Não, em TV e home video foi lançado nas Filipinas. Eu fiquei assim, Filipinas? É um personagem mexicano e um brasileiro?
Pois é. Filipinas é uma colônia espanhola, né? Vai entender.
Ué? Por isso tem esse nome.
Agora,
pra quem não sabe.
Falando da Marvel, eles anunciaram aí, né? Falcão e Soldado Invernal vai ter o Anthony Mackie e o Sebastian Stan. O Loki vai ter o Tom Hiddleston. O WandaVision vai ter, né? O o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen chegaram a cogitar uma série do Gavião Arqueiro, mas não foi anunciado nada, né? Mas eu achei interessante que aquele O Que Aconteceria Se vai rolar, e os dubladores, por exemplo, do Capitão América, do Homem de Ferro, são os atores dos filmes, pelo menos foi o que prometeram. E o primeiro episódio é a Peggy Carter recebendo o soro do super soldado.
Como é que é?
Caramba!
A Peggy Carter recebendo o soro do super soldado no lugar do Steve Rogers. E aí o Steve Rogers, pra lutar na guerra, recebe uma armadura feita pelo Howard Stark.
Ah, bom. Tá bom. Agora, sobre as séries live action aí, né, da Marvel, realmente, eu não esperava que fossem live action com os atores, né? Quando a gente já discutiu lá atrás sobre essas séries, principalmente só a série do Loki e da Feiticeira Escarlate, lembra que eu falei que poderiam ser curtas, episódios curtinhos, 5 minutos, 10 minutos talvez, né? E que nem tudo junto não daria uma hora, talvez, uma temporada. Ou talvez animação, e eles seriam só dubladores, mas live action com os atores mesmo dos filmes, eu não esperava, não.
É, mas isso que acontece quando você faz contrato pra 5 filmes e só faz 2, né?
tá justo.
O Sebastian Stan fez contrato pra 9 filmes quando foi assinar pro Capitão 2.
O filme de um funeral.
Vendeu a alma pra Disney.
Você acha que ele tá reclamando?
Assim, quando ele quiser ganhar mais e não puder negociar, vai.
Ah, mas vai demorar, deve estar ganhando. Meu, olha só o Robert Downey Jr., que virou e falou: só faça os filmes por um caminhão de dinheiro. Pip, pip. Considera que a participação de lucros para os acionistas foi de 35 bilhões.
Bilhões, mas assim, ao longo de quantos anos também?
Um.
É, tá bonito.
A participação de lucros pelo
fiscal de 2018. Cara, se fosse 20 anos, velho.
Eu achei que era um acumulado dos últimos 10 anos, 5 anos, velho.
Mas não, ano fiscal.
Márcio, você perguntou em quantos anos, eu ia perguntar em quantas vidas, né?
35 bilhões de lucro, de participação de lucro.
Três desses aí, só pro bolso do Jorge Lucas.
Sim. Então, porra, você acha que os caras estão preocupados se o Sebastian Stan vai querer negociar contrato, bicho? Ele vai virar: eu quero ganhar 5 milhões por episódio. Vão ser 8 episódios na temporada. A Disney vai virar e falar: nós vamos pagar 6 por episódio, mas agora vão ser 10 episódios na temporada pra você calar a boca.
Toma mais, mas trabalha mais.
É. E ele vai reclamar, ele vai ganhar 60 milhões ao invés de 40. Não é assim, cara. A Disney tá jogando num nível. Ela tá jogando num nível que os outros não tem como jogar mais. É. Num nível de dinheiro mesmo.
Vamos lembrar quando tava naquela quando tava naquela dança de aquisição de empresas, eles ofereceram dinheiro pela Warner.
Sim. Olha esse elenco do Mandalorian.
Não é pouca merda.
Produzido pelo John Favreau. Beleza, mas porra, Pedro Pascal, Gina Carano, até tá barato. Carl Weathers, o ensopado ele topa.
É.
Mas porra, tem o Nick Nolte.
É, não é muito caro também, não.
Hoje em dia é um pouquinho mais caro. O Diego Luna também, ele tá fazendo um monte de filme aí. Então assim, a Disney não quis saber de vamos pegar um ator parecido. Monstros S.A. Olha aí o Monsters at Work, que vai ter o Billy Crystal e o John Goodman. Fazendo uma série animada.
Geralmente para umas séries animadas do Rei Leão, do Aladdin, é todo outro elenco de voz, não são os dos filmes, não. Até quando às vezes é o filme 2 ou o filme 3, que é para home video direto, não são os mesmos dubladores, às vezes, já depende da
produção. Eu nunca me esqueci do trailer do Aladdin e os 40 Ladrões.
Nossa.
Que é o terceiro filme da trilogia Aladdin, né? Que a grande, o grande destaque era o retorno de Robin Williams como gênio.
Olha.
Porque no retorno de Jafar, obviamente, não foi ele, né?
E muito menos na série, né? Animado.
Oh, claro que não.
Ainda bem que no Brasil nós não tivemos esse desprazer o gênio dublado por outra pessoa.
Simões Girelli.
Cara, e sabe o que é mais legal? É você ter a chance de ser o Márcio Simões que vai fazer o novo gênio, porque ele é o cara que faz o Will Smith, cara. Isso pra mim é mais sensacional de tudo.
É, assim, ainda não foi escolhido elenco, ou pelo menos não foi anunciado quem tá dublando quem. mas as chances são muito altas por causa que realmente é o que nem sempre, mas mais regularmente, dubla Will Smith.
Ah, gente, se for com outras vozes vai ser muito broxante.
O gênio, 99% de ser o Márcio Simões. Os outros, tanto faz.
Ah, não, pra mim não tanto faz, não. Eu quero a Jasmine com a mesma voz e o Aladdin com a mesma voz. E o Iago com a mesma voz.
Vai depender aí se a Disney topar.
É, tem isso, que, né? Veja o Frozen aí que puseram o Fábio Porchat aos 45 do segundo tempo. O personagem já tava até dublado.
É, pera, ele entrou frio em campo, né?
Mas se bobear no primeiro filme foi a mesma coisa. Que assim como foi com o Shrek, a gente já discutiu isso várias vezes no passado aí, de que um dublador vai lá e dubla, e o famoso que não é dublador vai e dubla por cima, do em português, né? Nem do inglês.
A dubladora que faz a Elsa é a mesma que faz a Jasmine?
Ih, eu não lembro as vozes, já poderia.
Aí já não
sei.
Fazer uma pequena
pesquisa. Provavelmente.
Fala uma coisa. Disney Channel, vai entrar alguma coisa?
Eu acho que vai entrar todas aquelas merda. Mas vai entrar pra encher. Sério, vai entrar pra encher espaço mesmo, pra estufar.
Vai dar volume.
É Lizzie Maguire, é Stan, o Cam Blogueiro. Essas coisas, tudo vai entrar pra encher, pra falar, olha como nós temos catálogo, igual filme indiano na Netflix. De um dia pro outro, a Netflix colocou 400 filmes, 400, 500 filmes.
Muito legal o filme
indiano.
Eu recebo a notificação no Upflix lá, entraram 120 novos títulos. Uau, eu olho de cima pra baixo, indiano.
Né? Que nem as coisas do National Geographic. Porra, porque é o National Geographic que faz documentário pra TV, faz documentário pra cinema, que deve entrar agora na linha do Disney Animal. E tem o Nat Geo Kids lá, o Wild, que é conteúdo mais infantil. Também vai entrar. Então, vai entrar todas essas coisas também. Nossa, vai encher uma linguiça absurdo isso. Você vai ver. Aí você entra na sexta-feira, vai estar lá o quê? Geleiras. São água derretendo.
É, mas assim, os documentários do Nat Geo tem, assim, não dá pra dizer botar a mão no fogo por tudo, mas tem umas produções bem legais ali.
E vão entrar, nossa, a Disney vai mandar fazer 4 novas temporadas de Cosmos.
É mesmo?
Na quinta temporada vai chegar assim, agora vocês vão descobrir novos planetas. Aí o Seth MacFarlane vai falar assim, mano, como assim vamos descobrir novos planetas? Nós compramos um centro de pesquisa. Vai descobrir os novos planetas e faz os programas.
Verdade, cara, Cosmos.
Cosmos é deles. Ah.
Mas a Disney vai comprar Combo ou não?
Olha, se Deus quiser, vai.
E aí, esse ano será o ano do podcast. Não vou fazer essa piada de novo, não.
Não, aí também não. Aí já é exagerar muito, que a primeira coisa que a Disney vai falar é: para de fazer podcast. Vai fazer audiosérie, vai fazer snippet.
Olha, será o ano do snippet no Brasil.
Ah, é muito mais fácil ser o ano do snippet no Brasil. Só tem três pessoas nesse país fazendo snippet. Vai ser muito fácil. Vai ser tranquilo. Agora, eu tenho que dizer, ok, as criações de Walt Disney, legal, High School Musical, que bacana, mas, sério, o mundo segundo Jeff Goldblum.
Ele é o narrador, Goldblum, né?
Disso aí. Não, pelo que descreveram, é um filme em que ele fala do mundo na visão dele.
Ok.
Já pensou se ele encarna os personagens que ele já fez? Tipo o Ian Malcolm, a mosca.
Cara, se ele encarnar o Gil Mestre já vai ser divertido. Vocês já viram o programa de culinária do Jeff Goldblum?
Existe isso.
É o programa Cooking with Jeff.
Que aí, o que fechou tudo, tem um canal no... Eu não sei se ele publica no YouTube ou no Instagram, coisa assim, dele cozinhando.
Não, o Jeff Goldblum é melhor ainda, porque é o programa Cooking with Jeff. Aí ele até fala, estamos aqui com mais um programa Cooking with Jeff, e eu acho que eu, de novo, vou cozinhar com algum convidado, não sei. E podem colocar o título aqui do programa, do meu lado. É assim, aí... Metade do programa é ele no mercado indo comprar os ingredientes. E depois chega o convidado. E nem ele, nem o convidado sabem cozinhar. Ele fica conversando com o convidado, tipo, queima, sabe? Erra a receita. É uma beleza. É o Jeff Goldblum. Ele é o cara que adorou o Joey quando o Joey fez uma interpretação apertado pra ir no banheiro. Sabe? Eu tô louco pra ver esse documentário. O mundo segundo Jeff Goldblum. É tipo o mundo segundo Miani. Você não sabe o que vai sair, mas você tem certeza que vai ser engraçado. No caso, vão estar o Miani e o Matthew Fox, né? Que é o roteirista que foi expulso do set Mulher Maravilha.
Ei, o Matthew Fox é ator.
Não, é Fox, F-A-W-K-E-S.
Nossa.
Fox.
Fox.
É.
Igual o Guy Fawkes.
Não é Fox.
Ok.
Não é Fox. Até porque foi completo.
Eu igual a Liv, tô esperando aqueles filmes live action que passavam à tarde no sábado. E era sempre animais, só que em live action. Lembra, Liv? Tipo. Tipo Guaxininha e a Raposa. Que é divertido.
Eu lembro. Eu lembro disso. Eu lembro que tinha um de um patinho numa fazenda. Tem umas coisas bem legais.
Pô, vai ter Adam e o Vagabundo.
Ah não, meu coração, cara.
Com a Valquíria aí, ó, fazendo a voz da Dama.
Mas vai ser aquela... É provável que seja aquela coisa de fazer o 3D hiperrealista e chamar de live action?
Bom, há possibilidades de eles terem gente interagindo de alguma forma. Se bem que na animação tem gente, né? Eles estão sempre... Só os cachorros nos becos, não tem gente no desenho.
Tem.
Não é aristocratas.
Tem. O pessoal do... Da cantina lá, por exemplo.
Ah, então, aí.
Live action vai vir daí. Cantina, tá, pode ser que veio live action.
Né? Isso é tipo o Mogli, né?
Melhorou tanto essa informação. Nossa, tá bom.
O Marcio vai ser igual o Mogli, né? Que tem uma selva inteira de animais e só uma criança.
Live action. Criança tá lá.
Ai, meu Deus do céu.
Ah, gente, mas, ó, é bastante coisa. É bastante coisa.
E disso tudo resta realmente a confirmação de quando chega no Brasil. Porque o anúncio original era, assim, 2019 aqui, lá, aí 2020 Europa, não sei, Ásia, e América do Sul 2021. Ou seja, esse América Latina para o segundo semestre de 2020 é um adiantamento em relação ao primeiro anúncio.
Agora, será que é realmente positivo isso? Eu fico ainda... Isso vai vingar essa quantidade de opções de portais de streaming? Eu não sei, eu fico meio... Eu acho que a pirataria vai voltar com tudo.
Eu acho que, assim, com certeza a pirataria vai voltar com tudo, mas a tendência é se consolidar nos grandes conglomerados. Então vai ter o da Disney, com certeza vai vingar. O da Warner não se sabe o que futuro terá, que a Warner tá querendo reformular tudo de novo, acabar com o DCU e juntar com sei lá o quê. A Warner tá perdida como sempre. Netflix...
Tá querendo não. A Warner matou o DCU, mas fez um... Fez um velório em segredo.
Fez um mexidão lá, vamos juntar a HBO, a Turner no caso, né? Mata o DCU, junta com a HBO Plus aqui, vamos fazer uma coisa só e unificada aqui. Né? Tentar
combater. No caso deles, o complicado é juntar com a HBO, que eles sempre trataram como uma marca em separado, né?
Mas é do grupo, né? Aí tem uma hora que a elitização passa a não vender tanto.
Eu considero assim, falando da Disney, né? Claramente a Disney vem com os dois pés no peito. Eles querem mostrar que possuem poderio pra isso. E no caso da Disney, eu acho que a Disney vem como uma alternativa saudável à Netflix.
Por que saudável?
A alternativa com conteúdo relevante, não só mais uma fragmentação, acho que ele quis dizer.
Exatamente.
Porque a Amazon não é?
Porque a gente... Não.
A Amazon tem um acervo da Amazon, ele é... Pelo menos assim, o que eu sei do acervo dela, em comparação, é bem pequeno e de exclusivo, então é muito menor.
Falando de exclusivo da Amazon, a gente tem Mozart in the Jungle, a gente tem The Man in High Castle, American Gods é comprado, não é deles.
Ou seja, tá? Eventualmente vai sair.
Eventualmente vai ter que sair, porque é da
Star. Que nem a Netflix com seu exclusivo original Netflix The Expanse, fora de catálogo já.
Pois é. Então, assim, a Amazon, agora que a Amazon tá se mexendo, tem The Boys, vai fazer Senhor dos Anéis, agora que ela tá se mexendo. Mas a verdade é, a Disney sabe fazer conteúdo.
Sim.
a Disney produz muito conteúdo. Vide os 3 canais que ela possui no Brasil, tá? Ela possui 3 canais no Brasil e muita coisa que ela produz não vai pra nenhum deles. Vide Grey's Anatomy.
Quais são os canais que ela tem, além dos infantis?
Disney XD, Disney Channel e Disney Junior. Ah, então,
não tem os canais de série adulta, essas coisas, não.
Então, porque é ABC.
Aí vai pra Sony.
E aqui é vendido. É, então, ó, a Disney não falou nada de pôr um Grey's Anatomy no serviço deles, de pôr um Lost.
É, tá tudo muito PG-13 aí, né, nesse anúncio aí.
Sim. Eles já falaram que o Hulu, a ideia é o Hulu ficar com umas coisas mais adultas. Então eu acho que, por exemplo, Kill Bill e Pulp Fiction iriam pro Hulu, né? Porque vamos lembrar que Kill Bill e Pulp Fiction são da Disney.
E os filmes do Shyamalan também, pelo menos até, acho que Dama na Água, não sei se depois disso.
É, eles também ficariam no Hulu, eu acho que é mais seguro imaginar nesse sentido. E eu acho que Eu, a Patroa e as Crianças entra no Disney+.
Esquias, eu acho que Dama na Água é um filme especificamente que não vai entrar na Disney. E quando ele tava pra ser produzido, era pra ser produzido pela Disney, lembra? E teve tudo uma briga.
Ah, é verdade.
É por causa que eu sei que os filmes do Shyamalan, eles eram todos aquele selinho Buena Vista, né? Quando saem em DVD, né? Sim.
Uhum. Então, o Dama da Água foi o primeiro que não. Justamente porque deu essa zica.
Então acaba na vila antes. A Vila ou Sinais? Quem vê depois?
Acho
que a Vila veio depois.
Vide as séries animadas que anunciaram pro Hulu. Howard o Pato, Modok, que vai ser tudo Assassínio, que vai ser tudo mais adulto, né?
Vai ter uma série do Howard o Pato.
Série animada, sim.
Vai ter 5 séries animadas. É Howard o Pato, Cristal e Tigresa, Modok, Assassínio, e eles se encontram nos The Offenders.
Deixa o Howard morrer, gente, por favor, coitado.
Não.
Vai passar o Howard clássico? Aliás, isso é uma pergunta irrelevante.
Porra, Disney Mais vai ter Indiana Jones.
Aí sim.
Aí vi vantagem.
Né? Aliás, é
menos o quarto, que não existe.
É um elemento da Lucasfilm que o pessoal todo ignora que a Disney também tem, né? Que todo mundo só pensa em Star Wars, né? Mas ela tem outras coisas da Lucasfilm também.
Sim.
Ou seja, vai ter a série dos Ewoks em breve, é isso que vocês
estão
dizendo.
Se tiver o desenho animado, não duvido. Assistiria. Não sei como é que eu viria isso hoje em dia.
Cara, mas... eu não assistiria a antiga, não assistiria a atual.
Ah, eu compraria. Se eles lançassem a série, eles lançariam Ursinhos de Pelúcia e eu compraria todos.
Eu só compraria um pra chamar de Bruno Aleixo.
Ok, eu compraria. Nossa. Mas, eu ainda ia botar aqui da minha camisa de Portugal e do meu imagem de Fátima, o Bruno Aleixo. Assim.
Tem que colocar ele e um busto de gesso.
O Bruno Aleixo, ele é português mesmo ou é brasileiro tirando sarro em Portugal?
Não, ele é português mesmo. Então, como eu ia dizendo, a Disney sabe produzir coisa. A Disney produz muita coisa. Eu fico imaginando a quantidade de estúdios e produções simultâneas que eles têm. Porque eles têm as coisas da ABC, eles têm as coisas dos canais próprios, né? Como eu falei, porra, Stan, o cão blogueiro, é deles, sabe? Em algum momento tinha um estúdio rodando essa série. Termina de forma desastrosa, aliás. Então, a Disney já sabe fazer conteúdo e vamos lembrar que das grandes produtoras de Hollywood, a Disney foi a primeira a investir na televisão. A Disney investiu na televisão quando as outras ainda tinham um preconceito com televisão.
Qual foi a proposta? Hã? Qual foi o projeto deles, o pioneiro deles?
Pra ser foi a Disneylândia.
É dessa época. O
programa Disneylândia.
É dos anos 50?
Ele é dos anos 60.
Ah, ok. Sim.
ABC. Na verdade, eles fizeram pra financiar o parque. E aí depois, quando foi pra NBC, que aí fez também o Wonderful World of Color, e o Zorro, aí, né, aí expandiu de vez. Putz, o Zorro! O Zorro clássico tem que entrar no Disney+.
Por favor. Gente, por favor. Minha paixão de vida é o Zorro clássico.
né?
Esse eu achei então, assim, era muito pequeno.
Caramba, o Mundo Mágico Disney, de 1954 a 1991.
Ah, sim. Aí era a matéria, né? Essas coisas. Porque vocês pegam as coisas que a Netflix lança, por exemplo, ao mesmo tempo que ela lança O Mundo Sombrio de Sabrina, né? Eles lançam No Good Nick, que tem um elenco interessante. Aí eles botam lá o filme da Beyoncé. Aí eles botam filminho adolescente, o Date Perfeito, ou não sei o quê, sabe? Me parece que a Disney vai oferecer um filtro melhor, vamos dizer assim. Porque a Netflix, teve uma hora que a Netflix foi abraçando tudo. Tanto que tem a piada de South Park, que o Cartman liga pra Netflix e o cara atende: Netflix, sua série já foi aprovada.
É muito zoado, mas sim. A Netflix já tava naquele esquema de... por causa que já enxergando essa balcanização aí que eu já mencionei antes, né? De todo mundo que produz alguma coisa quer ter o seu play, seu não sei o que play, seu streaming, aí vai não renovando com a distribuição da Netflix e joga para o seu exclusivo, que ninguém vai assinar, ou poucos irão assinar. A Netflix, já antecipando esse movimento aí que estava começando a acontecer, ela já começou a investir pesado e vão gastar com o que é mal estudos aqui, produzir, vai produzindo, vai lançando, aí depois vai com o algoritmo, né, o famoso algoritmo, né, eles vão definindo as preferências para poder já fazer as contratações mais orientadas, para poder fazer umas produções mais orientadas de acordo com segmentação de público.
Ah, mas eles precisam parar de lançar tanta bosta.
Agora eles estão lançando assim, toda semana saem umas duas, três coisas, né, praticamente.
Nossa, ano passado eles lançaram tipo uns 5 filmes de terror, um depois do outro, e nada prestou. Eu fiquei até com medo de assistir A Maldição da Residência Rio por um tempo. Não tava com medo por causa da história, tava com medo de ser uma bosta.
Uns 4 anos.
Você estava com medo de ser um terror?
Uns 4 ou 5 anos atrás, a meta da Netflix era ter uma coisa estreando a cada 3 semanas. Essa meta já foi batida há muito tempo, já extrapolada há muito tempo. Mas aí vem aquela coisa, né? Agora é a peneira, né? Entra um monte de coisa. Agora entra no ritmo da manutenção. O que que fica, o que que de parecido pode ser entrar no lugar pra poder atrair gente em vez de espantar a gente.
Não, pelo amor de Deus. Nisso, se a Netflix não abrir o olho, sabe quem vai ser uma grande concorrente pra Disney mais?
A Globo Mais.
A Globoplay.
No Brasil.
A Globoplay é mundial. The Big Bang Theory, só a Globoplay tem. O acordo é mundial. Pelo menos por enquanto, mesmo se a Warner seguir esse plano de tirar o HBO Peitinhos Plus e o DC Decapitação Estúpido Plus pra juntar num serviço só, eles ainda assim não vão poder ter The Big Bang Theory.
E Sheldon.
É, Young Sheldon.
Quem que é isso?
Então já começa. E Supernatural. Supernatural eles pegaram também, e também é da Warner. Então, sei não. Eu acho que a chegada da Disney vai dar uma boa movimentada nesse serviço, de uma forma que agora eles vão olhar e falar: tá bom, vamos parar de fazer qualquer coisa e vamos fazer coisas bacanas. Voltar com a ideia, por exemplo, a Netflix. Tinha uma época que a Netflix lançava uma série e você falava: eu vou assistir, eu vou parar e vou assistir. Porque deve ser, no mínimo, interessante.
Sim, isso é verdade. Aí começaram a vir a série.
Demolidor mesmo teve isso.
Sim. Até o Luke Cage teve. O Luke Cage foi a segunda, né?
Foi.
O Luke Cage ainda
não,
teve.
Não, não. O Luke Cage foi a terceira. Jessica Jones foi a segunda.
É, tem razão. Que até o Luke Cage aparece em Jessica Jones.
Sim, sim.
Então, bom, mas até o Luke Cage era bem, foi bem concorrida. Isso falando só em séries da Marvel, né? Fora todas as outras.
O que a HBO vai fazer depois de Game of Thrones?
Ah, o spin-off de Game of Thrones.
Se diz...
Game of Thrones.
Ah, com certeza vai ter um spin-off, alguma história...
Vai ter The Long Night.
Com
a Naomi Watts.
Já tá definido, né?
Vai ser sobre o surgimento dos caminhantes brancos.
Ih, vai ser uma história de 8 mil anos atrás. Ou melhor, 8 mil anos antes.
A HBO é diferente, porque a HBO lança pouca coisa até. Se você for ver, a HBO lança pouca coisa. Então, até hoje, quando a HBO lança alguma coisa, se você tem a oportunidade, você fala: tá bom, eu vou conferir. Porque a HBO, então, ridículo não vai ser. E talvez tenha peitinhos. Porque é HBO, né? Tem que ter, né?
It's not porn, it's HBO.
It's soft porn. Tem aquela Succession que rolou ano passado, que, pô, eu gostei bastante dela. E foi bem assim, eu tava zapeando a HBO, apareceu lá Succession, temporada 1, episódio 1. Aí, opa, vou conferir. E era boa, gostei, gostei. Por quê? A chancela te ajuda também a ter essa curiosidade. Agora, quando começa, ai, o ator de Para os Homens que Mamei fez outra série também adolescente, soft porn, aí eu já fico, Para Todos os Homens que Já Mamei, A Barraca do Beijo.
Tem uma que saiu recentemente também, né? Agora não lembro qual que é, mas Cartas de Alguma Coisa. Ah, não, esse é o Para Todos os Homens que Amei, né? Teve um outro. O Dente Perfeito também é com ele?
É com um desses atores que faz 200 coisas da Netflix.
Mas esse Para Todos os Garotos que Já Amei, se eu não me engano, é uma sequência de 3 livros, então tem previsão de outros filmes já.
Ah, será que eles pegaram um filme dos anos 80 que tinha até o Fred Ward no elenco, plagiaram e transformaram em 3 livros? Legal da parte dele.
Aliás, toda segunda-feira eu passo lá no metrô verde, né? E aquele túnel da esteira tem anúncio da Netflix. E tava o do Coisa Mais Linda, que é realmente uma grande produção, é uma coisa pra eles venderem lá fora e tudo. É bem feito e tal. Aí trocaram pelo Date Perfeito. Sabe quando você percebe que as pessoas não têm curiosidade pra olhar? Ninguém na esteira para e nem dá uma olhada. Ah, deixa eu ver o que é essa propaganda. Não, o pessoal já...
Eu esqueci, fez mais uma coisa. Ontem eu cheguei em casa, minha esposa tava ouvindo Spotify, né? E tava ouvindo Lenine. Eu virei pra ela e falei assim, espero que você não esteja ouvindo na minha conta. Ela, por quê? Eu falei, já basta o que você fez com a minha Netflix.
Ah, Para Todos que Já Amei, Ainda Amo Você, E Agora Eu Vou Com o Dente, como é que é? Agora e Para Sempre.
Mas, apesar de a gente não ser o público-alvo, né? A gente é o público-alvo, mas é uma bala perdida. Realmente tem pessoal que realmente assiste, né? Minhas filhas, por exemplo, elas comentam em cima de anúncios, postagens, esse tipo de coisa.
Assim, então... a Netflix é um conglomerado de conteúdo, né? Ela não é um múltiplos canais segmentados, então tem que agradar o máximo possível, né? Se ela só fizer aquilo que agrada a maioria, a tendência é o público encolher.
A gente tem que ver que a gente é uma parcela da população que, querendo ou não, é um pouco mais privilegiada em sentido intelectual, né? E você tem aí gente que não tem nem o ensino fundamental direito, que assina Netflix. E esse pessoal tem um gosto diferente do nosso. Tem um ponto de vista crítico diferente do nosso.
Ela tem que apelar pra diversidade de algum jeito, até pra poder ampliar público e ter aquelas interseções. Ah, a pessoa assiste essa coisa, mas ela também vai assistir aquela outra que é mais famosa, né? Então, é um jeito ela ampliar de qualquer forma. Tem muita coisa que é de conteúdo duvidoso ali, mas ela não tá errada.
É essa galera que vê filme indiano, é isso?
Eu vejo filme indiano.
Assim, eu não sei quem assina Netflix.
Porque não tem outra coisa.
Eu não sei quem vai dizer assim, vou assinar Netflix pra ver filme indiano.
Não pra isso, né? Não, mas tem alguns dramas indianos que são legais.
O que eu coloco é que, seja filme teen, seja série de ficção científica, pô, eles colocam vários do mesmo, sabe? Dark é uma baita série, né? A série alemã Dark é uma baita série, só que, tipo, 3 semanas depois eles lançaram The Rain, que é a mesma coisa, só que é na Finlândia.
É a mesma coisa, desculpa, só que na chuva.
Dinamarca.
Sério?
Sabe? Teve um monte de gente que, pô, saiu o trailer de The Rain, teve gente que falou, não é a segunda temporada de Dark? Não, caramba, faz tipo um mês saiu a temporada de Dark. O meu problema não é nem eles lançarem filme adolescente, por exemplo. O problema é que eles lançam um filme adolescente por mês. Eles lançam uma série de ficção científica por mês, sabe? Altered Carbon. As pessoas já não lembram que existe, porque já saíram umas 4 depois.
Cara, mas o público adolescente tem mais tempo pra assistir. Eles têm que lançar um filme adolescente por semana.
Eu não tô só falando do adolescente, eu tô falando no geral. Programa de culinária. Tem 200 pessoas cozinhando na Netflix já. Too many cooks, sabe? O único tipo de filme que a Netflix está restringindo ao lançamento sazonal é filme de Natal.
É, isso justifica uma
vez que... Por acaso, eles só estão lançando no Natal.
Isso justifica uma vez que eu tava reclamando que uma série de brinquedo mudou completamente a estética da Netflix. E eu falei, não, peraí, não é a mesma série, é outra.
Então, sobre
como os brinquedos surgiram. Eu falei, meu Deus.
Toys and Raiders.
Então, falando de filme de Natal, eles fizeram lá o Príncipe de Natal, deu certo. Aí lançaram a sequência. Beleza, legal. Mas é um negócio que se eles falarem, por exemplo, vamos fazer um terceiro, já é não. Por favor, para.
Esse filme é Netflix? Eu achei que ele era um filme da Hallmark que tava na Netflix.
Qual filme?
Não, ele é dele.
Qual Príncipe filme?
De Natal.
Ah, Natal. Eu esqueci o primeiro umas três vezes. Nem conheço, não.
Eu
só assisti duas.
Gente, eu não assisti esse filme, mas eu jurava que ele era um desses filmes da Hallmark, porque no YouTube tem vários.
Muito.
Tem vários filmes da Hallmark e, tipo, tem vários desses negócios de príncipe, Natal, meu príncipe, meu casamento Sim. real, meu casamento da realeza, Sim. umas paradas
É pra caramba isso. É demais até. É muito a cara de Hallmark.
Eu esqueci, você falou do Dark, qual que é o outro? Ali, Rain? Mas, meu, quando saiu a primeira resenha sobre Dark, tinha nego já comparando com Stranger Things.
Ah, sim.
Só.
Então.
Exato, tinha mesmo.
E esse O Silêncio agora, que tem mó carona de parecer com um lugar silencioso?
Primeira coisa que eu pensei.
Não, vi Monstro, vi O Silêncio, eu falei assim, gente, ó, uma cópia estendida de um lugar silencioso.
Aí você fala assim...
Ele já tinha um Bird Box, né?
Mas o Bird Box é de cego, esse é de mudo. Não, o pior de tudo é ter a menina que também é surda.
Né? É muita coincidência. Gente, era pra gente estar falando de Disney, a gente tá falando de Netflix.
Então, é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Que triste.
Pois é, gente, mas vamos ver o que o futuro aguarda. Não perca logo mais o Combo Play, onde você vai poder conferir, né? Você quer ajudar com o Combo Play? Vai lá em apoia.se/combo ou patreon.com/combo e ajude a gente a lançar o Karma, que vai ser para lançar, disponibilizar os programas antigos aqui da casa. Tem muita coisa bacana no nosso histórico e a gente está sempre fazendo coisas legais. Se você quer uma série para acompanhar e curtir, tem Comboverso aí. Logo mais vai ter a reexibição, vamos chamar assim, de 24 horas bolas e tem coisas novas surgindo.
Sem contar que a gente tá bolando uma série interativa, que a gente vai pegar um membro da Combo, colocar num bairro perigoso e o ouvinte que vai decidir o que ele tem que fazer e com quem que ele tem que falar.
Eita, ferrou.
Gostei.
É, o nome da série vai ser Mano Selvagem.
O Miano já se prontificou a ser o membro da Combo que vai ficar no bairro perigoso.
Gabriel Cruz, qual é o seu recado? Qual é o seu alô?
Alô, então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Visitem lá o blog Animação SA, que está voltando aos pouquinhos com algumas informações sobre software livre. E não deixem de ouvir o Fala Séries, o Catoli Nerd, que em breve terá uma nova temporada. E é isso aí. Mandar um beijo para minha esposa Ana Carolina, porque daqui a 2 dias, dia 15 de maio, estaremos completando 9 anos de casados.
Aí sim, hein?
Ironia é ter casado logo depois do dia da abolição da escravatura.
Depois dessa, ele não dorme na cama.
Não fui eu que falei. Discordo plenamente do que você está falando. Discordo.
Ai.
Livecat, qual é o seu recado? Pra quem você manda um beijo? Pra quem você manda um abraço?
Eu mando um beijo pro meu marido e um grande abraço pra ele, porque recentemente nós tivemos gatinhos em casa, então ele vai precisar de um abraço muito caloroso a hora que esses gatos assim, a crescer e a comer mais e ninguém vai querer adotar e ele vai ficar triste.
E o Arthur pensando que a vida dele já tava danada quando criou um canal no YouTube, hein?
Né?
Ô, Olivia, questão de alimentação de gato, eu já tô ensinando os meus a matar os vizinhos. Eu só preciso aprender isso quando eu for, agora.
Você tá com quantos, Edson?
Tem 3 gatos.
Eu tô com 5. Eu tô quase virando dragão.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
Bom, gente, é isso aí. A essa altura do campeonato, vocês já provavelmente vão poder estar curtindo aí o pós-crédito de Vingadores Ultimato, né? Esse filmão sensacional que no momento dessa gravação ainda não vimos. Essas distorções temporais são maravilhosas.
No momento da gravação tem notícia, uma dizendo que é o melhor filme de todos os tempos e outra que é o filme mais chato de todos os tempos.
O mais chato do ano, pelo menos. Não de todos os tempos.
Pipoca e Nanquim gostou.
Ai.
Falou que nenhum filme de super-herói vai superar o Ultimato.
Eita, olha.
Amanhã, por volta das 4 horas, eu confirmo a teoria.
É, só vou saber no próximo sábado em relação à data que a gente tá gravando. Enfim, né, aproveitem lá ou aguardem, deve estar para sair, não sei. Mas se tudo deu certo, já vai estar publicado, vai estar no ar. E, além disso, Fala Sério, fez lá, já saiu o seu número 500, só que o seu top 50 Tchananãs? Falei certo, Kias?
Uhum.
Né? E provavelmente vocês já devem ter podido aproveitar aí o sobre a primeira, né? O número 1 do top 50, que foi Sherlock, né? Série maravilhosa aí da BBC One, né? Que todos adoramos. Curtam lá, ouçam, escutem.
Quer dizer que vocês adoram a série porque ela tem o quê? 3 episódios a cada 5 anos.
É, isso ajuda.
É fácil acompanhar.
Ainda tô atrasado mesmo assim.
Edson Oliveira, seu recado para gerações.
Uns dias atrás eu tava comentando que eu não tenho medo de filme de terror, já acostumei, né? Eu falei, mas você não tem medo de nada? Eu fiquei pensando, putz, realmente eu tenho medo de uma coisa num filme de terror. Tenho medo de dublagem feita às pressas.
Ah, isso é
um
terror.
Eu sou o ministro que é vida, até mais, amor e paz.
Acabou!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.